Boa noite aos colegas que fazem o curso Educação Existência. O nosso trabalho de hoje traz um dos mais importantes escritores da nossa época, Octavio Paz, escritor mexicano. Veremos alguns elementos importantes, por isso eu peço, por favor, para que vocês anotem algumas referências iniciais sobre essa obra de Octavio Paz. Octavio Paz nasce durante praticamente a Primeira Guerra Mundial, 1914, e vive o Antônio Paz até praticamente o final do século, né? Ele faleceu em 1998. O Octavio Paz, quando ele tinha por volta dos 20 anos, pouco mais de 20 anos de idade, ele viajava muito, sempre viajou muito. Ele esteve na Espanha. E o que estava acontecendo lá? A Guerra Civil Espanhola, que nós estudamos na outra obra do Ernest Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram. Lá, o Octavio Paz, ele toma contato com o povo. Ele esteve no meio de tudo que estava acontecendo, da destruição que estava ocorrendo. Como boa parte dos intelectuais latino-americanos daquela época, ele toma o partido dos republicanos, né? Ele contra os fascistas. No entanto, poucas vezes na história da humanidade nós tivemos com tanta transparência os nossos paradoxos, as nossas contradições, como na Guerra Civil Espanhola. Muito ainda vai se escrever sobre isso, e o livro do Hemingway foi um destes testamentos importantes, pois aquele jovem menino, escritor, participa de colegiados de escritores, ele se envolve e ele fica muito tocado com tudo aquilo. Né, Octavio Paz, realmente, ele cresceu nos Estados Unidos, ele nasceu na cidade do México, e quando ele se depara com aquele cenário na Espanha, aquilo movimenta muitas coisas dentro dele. Ele vai então, logo depois. Aí já com 30 e poucos anos ele vai para a França, para Paris, e lá ele tem a oportunidade de conviver com alguns dos principais escritores da época. Aí ele já era um escritor, e é daquela ocasião, com 35, isso foi em 1949 que isso acontece. Ele escreve a obra que nós veremos hoje. Um livro que já mostrava a envergadura do escritor que estava surgindo, do pensador que estava surgindo. Hoje, nas principais universidades do México, Octavio Paz não é considerado um escritor, mas um poeta filosófico. Um homem que conseguiu, com rara sensibilidade, associar poesia com filosofia. Os senhores verão uma prova disso logo a seguir, quando começarmos o nosso trabalho. No entanto, o Octavio Paz era um homem que vivia com dificuldades e um dos amigos dele, que é o Pablo Neruda, aliás, ele teve muitos problemas com o Pablo Neruda. O Pablo Neruda era um marxista aberto, né? E muito arraigado. E o Octavio Paz também no início era um socialista, né? Se colocava à esquerda. Mas à medida que ele vai amadurecendo, vai se aprofundando, ele começa a questionar o amigo, questionar as posições e ver que tanto direita quanto esquerda na Espanha estavam com paradoxos imensos. Ele questiona, por exemplo, o assassinato de Trotsky, né? E o Neruda e outros explicam para ele que certas coisas na política são parte do jogo político, ainda que nós não gostemos e que cause escândalo. E o Octavio Paz diz: de jeito nenhum, eu não aceito isso. O assassinato de Trotsky ele não aceitava. Mas a desilusão dele vai mais longe, quando ele vai à União Soviética e vê que havia campos de concentração. Aí ele realmente diz: eu não tenho como fazer parte disso. A vida inteira, o Octavio Paz foi um homem assim. Onde ele esteve, com quem ele se envolveu, ele cobrava uma coerência. E se ele não encontrava isso, ele se afastava. Aí ele dizia, olha, eu vou por outro caminho. Fez isso na Índia, quando era embaixador na Índia, por 6 anos ele esteve. Aliás, foi por conselho do Neruda. O Neruda disse para ele, você é pobre, você não tem recursos para se manter e você tem um talento extraordinário. Por que você não vai para uma embaixada, um consulado? Você vai poder viajar, conhecer pessoas, você vai poder desenvolver essa característica extraordinária, você é um escritor maravilhoso. Bom, isso vindo de Pablo Neruda, o que mais, não é? Um elogio desse, claro que ele, então ele vai para o consulado para onde ele vai, lá em São Francisco, na Califórnia, depois vai para Paris, para a embaixada, e de lá, então, como embaixador do México, ele vai para a Índia. Aí ele já tinha 40 e tantos anos, e é na Índia que Otávio Paz conhecerá o grande amor da vida dele. Vocês encontrarão em todos os livros, em todas as biografias, a Maria, com quem ele se casa, uma mulher lindíssima e de uma sensibilidade muito grande. Quando ele a conhece, imediatamente eles ficam juntos e para toda a vida, até os 84 anos, quando ele morre, já véspera do ano 2000, em 98. Muito da poesia dele, muito do que ele iria fazer depois, ele escreve com ela. Ele conta que há uma mudança muito grande na vida dele quando ele vai morar na Índia. Por exemplo, quanto à sexualidade. Ele diz que ele sempre soube que não era pecado, que não era algo ruim, nocivo, mau, feio, mas é na Índia que isso vai finalmente fazer sentido para ele. Né, que ele vai, e ele faz uma conversação formidável do que tudo isso faz aprofundar a influência que ele teve quando era muito jovem, aos 30 e poucos anos, na França, quando ele se torna amigo de Breton, me imagine, entre outros autores, né, que mostram para ele, olha, você com o talento que você tem para escrever, você faz isso que estamos fazendo. Mais a sua cultura de origem, você pode ir tão longe quanto distantes são as estrelas. E Otávio Paz foi. Na Índia, depois de um episódio muito triste, ele disse que não vai mais ficar lá, que vai sair de lá. E realmente vai embora da Índia, depois que ele amava, ele aprendeu a amar aquele país, aquelas pessoas. Tinha um profundo carinho, ele escreve, ele estuda cultura da Índia, ele resolve ir embora e dali para frente ele só aprofunda e traz cada vez mais textos que com o tempo fizeram encantar o mundo inteiro, né? Não sei de nenhum autor que recebeu o Nobel de Literatura como ele, que teve o reconhecimento quase que unânime. E aí, quando recebeu, estavam lá talvez a maioria dos escritores notáveis latino-americanos endossando um homem que tinha como uma das características construir pontes, a paz. Otávio Paz foi um homem que procurou aproximar povos, procurou com amor, com sensibilidade fazer isso. Hoje nós vamos estudar uma obra do Otávio Paz. Uma obra muito bonita. Para aqueles que não conhecem este notável escritor mexicano, acho que vão, a partir de hoje, procurar suas obras. Realmente ele é magistral, né? Ele pinta com as palavras, constrói mundos com a palavra, abre caminhos, horizontes. Ele é realmente um esteta, um filósofo da palavra. Separei alguns textos, uma vez que, dado o tempo de que dispomos aqui, não, então separei alguns textos. Primeiro texto. Neste primeiro texto, Otávio Paz, por favor, lembrem da recíproca de inversão. Era um homem com 30 e poucos anos, um jovem, um garoto. Falava vários idiomas, tinha uma cultura considerável para a idade dele, e está em Paris, que na época era praticamente uma das luzes do mundo, né? E lá ele tem a oportunidade de conviver com grandes escritores. Ele reúne alguns daqueles textos que ele produz na época, 35 anos, 36, isso em 1949, e compila nesse livro que eu tenho aqui, que nós vamos ver agora, As Areias Movediças. Vocês encontram essa obra à venda nas plataformas, nos sebos digitais aí que tem. Muito bonita. O primeiro texto que veremos dele é um texto que mostra como aquele garoto via aquela época na qual, e vejam, 35 anos ele já tinha uma visão como essa, Octavio Paz. Ele colocava que era uma época na qual o ser humano caminhava, se desenvolvia, mas bastava encontrar um obstáculo e ele recuava. E às vezes recuava tanto que colocava a perder o pequeno progresso que havia feito. E para ele, esse era um dilema dos tempos. Nós teríamos que aprender a conviver com isso. Sabíamos as coisas, sabíamos as melhores premissas, os melhores elementos, mas basta uma perda, uma contrariedade, basta algo que nos magoe e nós recuamos. E às vezes recuamos demais. Vejam como ele escreve sobre isso. Vivia entre impulsos e arrependimentos, entre avançar e retroceder. Que combates! Desejos e medos arremessavam-se para frente e para trás, para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo. Lutavam com tanta força que me paralisavam. Estamos há 70 anos aqui quando ele escreveu isso. Considerem, por favor, a atualidade desses elementos para os nossos dias. Se por vezes, no nosso cotidiano, não é muito aproximadamente assim. Vamos acompanhá-lo. Durante anos eu mordi a rédea como um rio impetuoso preso às pedras da nascente, espumava, batia os pés, me agitava, ficava com o peito inchado por veias e artérias, extenuado, lançava-me ao chão. Chicotes e esporas faziam-me pular. Arre, adiante! O mais estranho é que eu estava preso, preso a mim mesmo. E por mim mesmo. Eu não conseguia desprender-me de mim, tampouco podia estar em mim. Por favor, senhores, vamos considerar com apreço. Não conseguia desprender-me de mim, tampouco podia estar em mim. Já viram tantas vezes isso no consultório, não foi? Pessoas padecendo, não conseguindo se afastar de suas dores, de seus medos, de suas angústias, e também não conseguindo ficar com elas. Se a espora empurrava, a rédea me prendia, meu ventre era um pedaço de carne vermelha, picotada e moída pela impaciência. Meu focinho, uma boca entreaberta, petrificada, e nesta imobilidade, fervente de movimentos e recuos, eu era a corda, eu era a rocha, eu era o chicote e a rédea. Ou seja, ele fazia tudo. Você é aquele que você aponta e diz me traiu. Você é aquele que aponta e diz é meu amigo. Você é aquele que diz o mundo me faz feliz. Esse mundo é você. E você é o mundo que diz o mundo me faz infeliz. Você é todas essas coisas, segundo Octavio Paz. Recolhido em mim, ele prossegue. Incapaz de fazer um gesto sem perceber um golpe, incapaz de não o fazer sem perceber outro, espalhava-me ao largo do meu ser entre medo e febre. E eu vivi anos assim. Meu cabelo cresceu tanto que logo fiquei sepultado em suas intrincadas ervas daninhas. Nele acamparam populações inteiras de pequenos bichos belicosos, voráveis e inumeráveis. De vez em quando, levava à boca, ainda que mal pudesse abri-la, tantos eram insetos que a sitiavam. Eu levava um pequeno pedaço de carne, sem tempero, arrancada ao acaso de qualquer ser vivente que se aventurasse por ali. Ou seja, Otávio Paz nos diz: viver assim é sobreviver, é lutar com as feras, porque assim elas serão consideradas por quem está nesse embate, por um pedaço de comida que com muita dificuldade levará à boca. Fim do primeiro texto que eu separei para o nosso estudo. Ao todo separei cinco, seis textos, mas isso dependerá do tempo e das questões e outras coisas mais, tá bem? Ah, é um escritor maravilhoso, é um escritor que você, o Otávio Paz, é um escritor para se ler, para se reler, não é? E para se ter perto da alma, uma alma que se preenche muito com ele, com a leitura dele. O segundo texto, assim, maravilhoso também. Olhem, esse texto merece um estudo inteiro em filosofia clínica. Ele é de uma beleza, de uma plasticidade. E depois, lembrem, essa obra é de 1949. De lá para cá, o que filmes, séries de Netflix, de Amazon e outros. Vocês vão encontrar isso que eu vou ler agora em muitas séries, em muitos filmes, né, em muitos lugares. A inspiração em Otávio Paz. O que ele vai ilustrar é um encontro da pessoa com ela mesma. Mas esperem, eu sei, isso desde a literatura que nos acompanha, a greco-romana, nós temos. Qual é a novidade que ele vai trazer aqui? A novidade que ele vai trazer aqui é de um encantamento raro. Tanto é que influenciou filmes, novelas, outros livros. Interessante. Vamos então ao texto, esse segundo que eu separei dos cinco ou seis que veremos hoje à noite. Ao chegar em minha casa, precisamente no momento de abrir a porta, olha o que acontece. Me vi sair. Por favor, senhores. Ildo, você chega em casa, professora Maria disse, a senhora chega em casa. A hora que você abre a porta, você se vê saindo. O que pessoas razoáveis da nossa época fariam? Petrar, ligariam para o cardiologista, para o seu terapeuta, para os bombeiros. Qual a sua posição diante de um fato tão incomum quanto este? Bem, é o que aconteceu com ele. Ele chegou em casa, abriu a porta e se viu saindo. Disse, mas vamos ver o que o Otávio Paz vai fazer com isso. Decidi seguir-me. É isso que os senhores fariam? Ou fechariam a porta e desmaiariam para o lado de dentro? Ou veriam os movimentos, os batimentos cardíacos? Ligariam para alguém, fulano, você me conhece há tanto tempo, será que eu estou bem? E eu não sei, porque depois do que eu acabei de ver, e claro, eu acho que você contaria isso para uma pessoa muito próxima, muito íntima, para não ser desacreditado. Ele resolve seguir. O desconhecido, e eu escrevo com cuidado esta palavra, desceu as escadas do edifício, cruzou a porta e saiu pela rua. Tentei alcançá-lo, mas ele apressava seu passo exatamente no mesmo ritmo com que eu acelerava o meu, de modo que a distância que nos separava permanecia a mesma. Depois de andar por algum tempo, deteve-se diante de um pequeno bar e entrou por sua porta vermelha. Alguns segundos depois, eu estava no balcão, ao seu lado. Pedi uma bebida qualquer enquanto examinava de lado as fileiras de garrafas na prateleira, o espelho, o tapete poído, as mesinhas amarelas, um casal que conversava em voz baixa. Vejam, não deixem perder o fio da meada. Se é você mesmo que saiu ali, e você acompanhou, e você não tem dúvida nenhuma, você olha e está convicto que é você mesmo. Você senta ao lado para ver e fica examinando tudo. Você vai puxar conversa com essa pessoa? É? Um pouco de contextualização. Nessa obra, o que o Otávio Paz está fazendo, ele aprendeu, entre outras coisas, aquelas escritas automáticas que os surrealistas faziam. Ele gostou muito do movimento surrealista, desde da pintura, do teatro surrealista, do pensamento surrealista. E Breton ficou, praticamente o apadrinhou, né? Virou um amigo muito próximo e disse para ele, olha, vai por aqui, vai por ali, deu tintas para ele, né? Então, e com essas tintas, ele faz uma conversação maravilhosa com a literatura latino-americana, com a nossa tradição latino-americana, que ele conhecia bem, e ele conversa com o surrealismo, fazendo isso que vocês estão vendo. Não é mais um conto sem pé nem cabeça, ele tem uma concatenação lógica, uma narrativa nossa, latino-americana, mas ele traz a inspiração surrealista nele. Só que o Otávio Paz está nos propondo algo aqui. Esse que ele encontra é o que nós encontramos todos os dias em nossas vidas. Se eu perguntar agora assim, como foi o tempo da sua faculdade? O que você lembra do tempo que você... Você lembra quando você entrou na faculdade, primeiro ano? Quem eram os professores? Onde era a escola, o prédio? Lembram disso? Acabou de encontrar você mesmo, como nesse conto do Otávio Paz. E o que você faz com isso? Você segue este que era você ali? Você segue como? Você descreve? Olha, eu estava lá com meus professores, eu era muito estudioso, eu ia atrás e dizia, professor, eu não entendi esse livro, o senhor pode me explicar como é que o senhor faz isso, faz aquilo? E é isso? E você vê daqui? Ou você senta ao lado de você mesmo e fica sentindo o mesmo ar, a mesma brisa? Mas eles serão dois? Ou é só um você? Como é que você faz? Ele está dizendo como é que ele, Otávio Paz, fez esse encontro. Você é amistoso? Ou você diz, puxa vida, se eu tivesse estudado um pouco mais, aquele professor teria me convidado para trabalhar com ele no hospital, mas eu fui negligente, nossa, e se julga, e se condena, e é impiedoso. É assim que você faz com você? Com esse você que saiu pela porta e que você seguiu? Foi você que seguiu, você que foi atrás dele. Estão vendo para onde o Otávio está apontando? Esse outro eu nós encontramos todo o tempo, nós encontramos no futuro. Quando a gente diz para onde a gente vai, o que a gente quer fazer, nós encontramos no próprio presente. Ele tem um outro texto aqui que é um encontro no presente, mas é puro surrealismo. Nós não vamos entrar nisso hoje. Bom, vamos ver o que acontece aqui. Otávio Paz diz... Pediu uma bebida qualquer, enquanto examinava, né? Em seguida, eu me virei e olhei para ele fixamente e por um bom tempo. Ele enrubesceu, perturbado. Enquanto eu observava, pensava, com a certeza que ele ouvia meus pensamentos. Não, não tenho direito. Eu estava aqui antes de você. Não há desculpa de ser parecido comigo, pois não se trata de semelhança, mas de substituição. Prefiro que você mesmo se explique. Tudo isso ele estava pensando, olhando para o outro. É essa primazia que nós fazemos quando vamos, por exemplo, nos visitar lá no passado? Nós vamos como senhores do ofício, donos da história? Como quem vai lá e diz: fez errado, não devia ter feito isso. Ou às vezes sentimos dor pelo que está acontecendo, mas olhamos tudo aquilo como um teatro periférico, no qual o grande senhor e dono de tudo somos nós. É assim que fazemos? É o que o Otávio Paz está contando aqui. É como ele fez. Lembrem, ele está reproduzindo um homem de uma época. Está nos dizendo: nós hoje fazemos assim. O discurso dele é um discurso amplo. Não é o discurso do indivíduo. É um discurso amplo. O que acontece? Por que esse personagem que eu vou visitar lá, que sou eu, com 15 anos, não pode dizer: olha, não me perturbe, eu quero ficar aqui jogando xadrez o tempo que eu quiser, eu não acho que estou perdendo tempo. Você que vem de algum lugar para cá e acha que é dono da história, veio aqui me perturbar, por favor, pare. Deixa eu ter minhas experiências. Deixa eu fazer minhas. Inclusive, depois eu vou me tornar isso que você é, e não sei se estou gostando. Acho que vou parar mesmo de jogar xadrez, vou estudar filosofia clínica, se é que já existe isso, para entender melhor a sua cabeça aí, para não me tornar isso. Pode acontecer, mas só pode acontecer isso se diante de uma interseção. E de fato ela acontece. Querem ver um exemplo disso? Dependendo de para onde você vai na sua historicidade, em um ponto em que você vai acessar, você vai lá e fica completamente paralisado. Nada pode fazer a não ser reviver o que aconteceu, petrificado e querendo logo sair dali, porque não tem o mínimo de ação. Pode acontecer. Será que Otávio Paz vai nos contar alguma coisa de surpreendente? Sim, ele vai. Vai, porque ainda que muito jovem, já era um escritor com uma visão de horizonte extremamente ampla e rara. Não é? Um dos nossos maiores escritores e pensadores, Otávio Paz. Então vamos ver o que acontece. Ele pensou tudo isso, né? Ficou dizendo que o outro tinha que se explicar para ele. Ele sorria discretamente. Parecia não me compreender. Pôs-se a conversar com a pessoa que estava do outro lado. Eu dominei a minha cólera e, tocando de leve seu ombro, interpelei-o: não pretendo você menosprezar-me, está bem? Não se faça de bobo. O outro disse para ele: eu peço que me perdoe, senhor, mas não creio que o conheça. Quis aproveitar que ele ficou desconcertado e arrastar de vez, arrancando sua máscara. Seja homem, meu amigo. Seja responsável por seus atos. Vou ensinar-lhe a não se meter onde não é chamado. Mas com um gesto bruto, ele me interrompeu e disse: você se engana. Não compreendo o que está me falando. Um sujeito ali se intrometeu e disse: só pode ser engano. E além disso, esses não são modos de tratar os outros. Eu conheço esse senhor aqui, sei que ele é incapaz de. Aí ele conta, né? O Otávio Paz, que esse que estava ali, que era ele mesmo, sorria satisfeito e atreveu-se até a dar um tapinha. É curioso, disse ele, mas parece que eu já vi você. E no entanto eu não saberia dizer onde. Começou a perguntar a respeito da minha infância, do meu estado natal, de outros detalhes da minha vida. Olha o Otávio Paz invertendo a história, pessoal. Em clínica, por vezes nós fazemos isso com roteirizar, percepcionar, busca em direção ao desfecho, até por esquemas resolutivos. O que você, aos 15 anos, se pudesse ter um pouco da sabedoria que você tem hoje, faria naquela situação de ou ficar em Passo Fundo e continuar estudando lá na casa dos seus pais, ou vir para cá para prestar vestibular e ficar na casa da sua tia, tia-avó. O que você escolheria sabendo o que você sabe hoje? É praticamente isso que ele fez aqui. Ele está ilustrando um modo do homem daquela época de se comportar quanto a estes elementos. Em clínica, alguns se comportam assim por acharem que só há esse modo de comportamento. E por vezes há muitos outros modos. Só que, claro, na clínica não é um exercício lotérico, você tem que saber quando fazer isso, como fazer isso, o motivo de fazer tal coisa, não é? É uma aprendizagem, um crescimento, o que é? Mas tranquilamente podemos muitas vezes dar voz a esse que é você em uma outra época de sua vida. Todos o consideravam simpático. Tomamos algumas taças, ele me olhava com benevolência. Você é um forasteiro, senhor, não negue. Mas vou colocá-lo sob minha guarda. Vou ensinar-lhe tudo a respeito do Distrito Federal do México. Sua calma exasperava-me. Quase com lágrimas nos olhos, sacudido pela lapela, eu berrei com ele. Quer dizer que você não me conhece? Não sabe quem eu sou? Ele então me empurrou com ímpeto. Não venha com essas histórias para cima de mim. Deixe de me incomodar e de procurar encrenca. Todos me olhavam com desgosto. Levantei-me e disse: Esse todos me olhavam com desgosto é: se eu vou daqui, lá para uma época da minha vida, como um petulante, como um sujeito que avança por territórios por achar que são meus, esses vizinhos que lá habitam, que estão lá, podem ficar muito chateados. A sua tia aqui de Porto Alegre, que recebeu naquela época você com amor, vai dizer para você: puxa, você veio aqui, quer desfazer história. Talvez alguns pensem, mas isso não, eu posso mexer nessa história do jeito que eu quiser, é a minha história. Será? Será que podemos fazer isso? A memória desses que amamos, a memória desses que respeitamos, o que fizeram conosco, para nós, conosco, tudo isso, então eu tenho o livre-arbítrio de me meter e fazer o que eu quiser? Que testemunho é esse da minha época? Não é mais interessante que eu respeite? E que compreenda que minha tia, que vive lá na minha memória ou em outro lugar, tem o direito de ser respeitada? É o que o Otávio Paz está colocando também. Ah, todos me olhavam com desgosto. Levantei-me e disse: Vou explicar-lhes toda essa situação. Este senhor aqui está enganando vocês. Este senhor é um impostor. Pois é. Esse senhor, exatamente, é o que a professora Marisa colocou. Com que direito eu vou lá e digo para esse meu eu, que tem 25, 30, 40 anos, você é um impostor? O que me dá autenticidade a mim de ser o único personagem dessa história, com tantos personagens ao longo da vida? Às vezes tão diferentes. Ah, esse senhor engana, esse senhor é impostor. E aí o outro gritou com ele, disse: Você é um imbecil, é um desequilibrado. Lancei-me contra ele. Infelizmente eu escorreguei. Enquanto procurava apoiar-me no balcão, ele me destruía o rosto com um soco. Batia-me com redobrada violência e nem falou nada. O barman interveio: Largue-o, ele está bêbado. Separaram-nos, arrastaram-me, jogaram-me na sarjeta. Se ousar voltar aqui, chamaremos a polícia. Acha você que você pode ir lá na sua história, num ponto do seu passado, amordaçar todo mundo, mudar o que você bem quiser, do jeito que você quiser, impunemente? Acho que esses personagens todos nós já vimos que em algumas pessoas parte da historicidade é viva. os personagens se movem, estão em movimento orgânico. Em outras partes, é uma mera fotografia amarelada que o vento já carrega. Mas se tocar em tecido vivo da sua história, observem o que acontece. Esses personagens podem, sim, retalhar com uma força que nos afasta da própria história que considerávamos nossa. Otávio Paz, de alguma maneira, aos 35 anos, sabia de tudo isso. Estava com a minha roupa rasgada, a boca inchada, a língua seca. Meu corpo doía. Durante algum tempo fiquei sem me mexer, observando. Procurei por uma pedra ou algo que servisse de arma. Não encontrei nada. Lá dentro todos riam e cantavam. O casal saiu. A mulher me olhou com desprezo e pôs-se a rir de mim. Senti-me só, expulso do mundo dos homens. A raiva foi sucedida pela vergonha. Não, o melhor era voltar para casa e aguardar uma outra oportunidade. Comecei a andar lentamente. No caminho, ocorreu-me a seguinte dúvida, que ainda hoje me aflige. E se não fosse ele, mas eu? Entenderam? E se não fosse ele, mas eu? Ou seja, e se fosse exatamente o contrário? Se o dono da história, se o personagem central da história fosse aquele outro eu dele, e não ele que nos contou tudo isso? Querem um exemplo concreto disso? Na clínica, vocês estão ouvindo a historicidade de uma pessoa e ela diz para vocês, como o Davi Coimbra escreveu isso, né, esses dias na coluna dele. Ele falou que ele nunca pensou que ia falar do meu tempo. E ele está falando do meu tempo. É um exemplo. Às vezes a pessoa está nos contando a historicidade e ela diz, olha, doutor, eu era isso, eu era jogador de futebol, era ponteiro esquerdo, tinha um chute potente. Me lembro até que fui convocado para a seleção juvenil. Naquele tempo, e tudo na vida dele gira. Você vê que quando ele conta isso na história dele, nossa, isso é o ápice da vida dele. Tudo flui para ali, tudo volta para ali. Tudo parece que tem aquilo como um epicentro. Talvez aquele ali seja o personagem principal da vida desse sujeito que nos conta a história. Ele ainda diz, hoje eu não sou nada, eu não jogo nem futebol de praia. Quando muito eu pego uma bola, quando ela espirra para um lado, eu me levanto da barraquinha, deixo a caipirinha no chão. Às vezes eu devolvo com a minha barriga, que é enorme, bate nela e volta para o campo. E aí ele conta, mas no meu tempo, e aí volta para aquelas luzes todas, lá está o personagem. É isso que ele nos diz ao final, e se não fosse ele, mas eu. Fim do segundo dos 5, 6 textos que eu separei. Aqui vou fazer uma parada para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo nosso trabalho, vamos para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Estamos vendo e acompanhando Otávio Paz. Bem, o terceiro texto que separei de Otávio é outra preciosidade. Aqui o Otávio mostra algo que ao longo de muitas décadas, de muitas camadas sociais, sempre foi muito envernizado. Na nossa tradição ocidental, muitas coisas passam por filtros, nós aprendemos a fazer isso socialmente. Às vezes de uma maneira producente, importante, que traz elementos promissores, e muitas vezes de uma maneira tóxica, de uma maneira leviana e realmente preocupante. Basicamente, o que ele vai nos mostrar nesse texto é que o que você sente transpira. O que você sente, seja lá o que for, vai além do que você tem como elementos para reter e não transparecer. Lembrem que aqui ele era um menino, estava em formação literária, então muitas coisas ele vai corrigir depois e aprofundar, geralmente mais aprofundar do que corrigir. Essa é uma daqueles que ele vai aprofundar. Então, basicamente, Otávio Paz coloca aqui, o que nós vivenciamos na nossa intimidade respira. vem para fora de um jeito ou de outro. Não, você pode achar que tem o controle disso. Se você ama, por exemplo, você diz, não, eu amo, mas eu vou cercear, vou colocar camadas de verniz e isso vai ficar só comigo. Não é o que ele acha. Ele acha que qualquer que seja o que vá dentro de nós, transpira, respira e se expressa. Como vai se expressar? Isso é uma outra questão. Vamos então a essa narrativa dele. Depois, quando vocês receberem o áudio editado, será colocado ali os textos, né? O nome dos textos direitinho para vocês. Aqueles que quiserem gostam de acompanhar. Às 3 em ponto, Dom Pedro chegava à nossa mesa. Cumprimentava cada um dos presentes, pronunciava para si mesmo algumas frases indecifráveis e, em silêncio, tomava seu assento. É esse Dom Pedro aí que vem com uma emoção. Uma das emoções mais fortes que a nossa sociedade tem e que não é benquista nos nossos dias. Essa emoção que vocês vão ver agora, esse sentimento, quando ele é expresso, geralmente a nossa sociedade desenvolveu desde argumentos teológicos até psicoterápicos, passando por elementos farmacológicos e outros, para desde cercear até banir isso. Não é mais bem-vindo nos nossos dias, na nossa humanidade, em 2022, este sentimento. Vejam o que acontece em 1949, quando ele conta sobre isso. Dom Pedro pediu uma xícara de chá, acendia um cigarro, escutava a conversa, ingeria alguns goles de sua xicrinha, pagava a garçonete, pegava o chapéu, recolhia sua pasta, nos dava boa tarde e ia embora. E era assim quase todos os dias. O que dizia Dom Pedro ao sentar-se e levantar-se, com uma expressão séria, o olhar duro? Ele dizia: Eu espero que morra. Olha só o que o Dom Pedro falava: Espero que morra. Esse pode, é isso que ele dizia. Dom Pedro repetia muitas vezes por dia essa frase. Ao levantar-se, ao terminar sua ablução matinal, ao entrar e sair de casa às 8, mudei aqui a página. Pronto, voltei. Ao entrar e sair de casa às 8, a umas 2h30, às 7h15, no café, no escritório, antes e depois de cada refeição, ao deitar-se. Todas as noites, repetia entre dentes, com uma voz alta, só o acompanhado, às vezes apenas com os olhos ele fazia isso. Sempre com calma. Ninguém sabia contra quem ele dirigia aquelas palavras. Todos ignoravam a origem daquele ódio. Quando queriam entrar no assunto, Dom Pedro movia a cabeça com desdém e se calava, retraído. Talvez fosse um ódio sem causa, um ódio puro. Um ódio sem causa, um ódio puro. Isso existe? Ué, não há pessoas que elas levantam, acordam, começam a cumprimentar: bom dia, passarinho, bom dia, flor, bom dia, céu, bom dia, sol. Não tem gente que é assim, que ama de um modo geral? Você diz para a pessoa: você ama? E a pessoa diz que sim, mas você ama o quê? Não, assim, eu amo de um modo geral. Talvez exista então um ódio de modo geral, né? Um ódio para com o mundo e todas as coisas. Quem tinha esse ódio naquela época? Lembrem, isso era 1949. O mundo saía de um dos episódios mais tristes. O episódio em que irmãos, que até então se abraçavam, explodiram bombas uns nos outros. Ele prossegue o texto dizendo: Ninguém sabia contra quem ele dirigia aquelas palavras, todos ignoravam a origem daquele ódio. Quando queriam entrar no assunto, Dom Pedro movia a cabeça, com desdém se calava retraído. Talvez fosse um ódio sem causa, um ódio puro, mas aquele sentimento o alimentava, dava gravidade à sua vida, majestade a seus anos. Vestido de preto, parecia viver o luto antecipado por seu condenado. Em uma tarde, Dom Pedro chegou mais sério do que de costume. Sentou-se e, no próprio centro do silêncio que se fez durante a sua presença, deixou cair, com simplicidade, estas palavras: "Já o matei." A quem, como alguns sorriram, querendo levar a coisa na piada, o olhar de Dom Pedro os deteve. Todos nos sentimos incomodados. Era certo, ali se sentiu o vazio da morte. Lentamente o grupo foi se dispersando e Dom Pedro ficou sozinho, mais sério do que nunca, um pouco fraco, como um astro que já se apagou, mas tranquilo, sem remorsos. No dia seguinte, Dom Pedro não voltou. Nunca mais ele voltou. Teria morrido? Talvez tenha lhe faltado aquele ódio encorajador. Quem sabe ainda viva, odiando algum outro. Revejo os meus atos e te aconselho a fazer o mesmo com os teus atos. Não vais querer incorrer no ódio paciente, obstinado, daqueles pequenos olhos míopes. Já pensaste alguma vez em quantas pessoas, eventualmente muito próximas a ti, te observam com os mesmos olhos de Dom Pedro? Observem o que o Otávio Paz está nos dizendo. Quando Dom Pedro matou aquilo que o fazia viver, ele vai embora, ele morre. Ao retirar aquilo que o nutria, aquilo que muitas vezes ele desejava longe dele, que ele não queria não ter, não é? A ponto de saudar as pessoas dessa forma, falar isso todo o tempo. Quando ele finalmente acaba com isso, ele morre junto. Ah, vocês encontram isso no consultório sobre as mais diferentes denominações, relações nas quais um vive se queixando do outro, mas não pode viver sem o outro. Seja pais e filhos, maridos e esposas, acontece. Não há aquele que vive se queixando do emprego que tem e que se queixa e diz que é aquilo, mas não pode viver sem emprego. O dia que se aposenta, vai direto para o médico com problemas cardiovasculares graves. Ainda culpa o emprego, uma das últimas sequelas antes de finalmente padecer. Muito do que faz com que pessoas vivam é aquilo que elas mais desprezam, é aquilo que elas mais não querem. E já se habituaram tanto a isso que, se perderem isso pura e simplesmente, talvez não tenham pelo que viver. Há que se ter cuidado quando se trata sintomas, lembrem sempre disso, por favor, cuidem. O fato de uma pessoa se queixar de algo não quer, isso não atesta que esse algo deve ser movido. Foi um dos motivos pelos quais Freud abandonou a hipnose. Ele ficou assustado com a remoção pura e simples do sintoma. Não é? O que estava lá dentro ficava intacto, causando outros problemas na vida da pessoa. Há que se ter cuidado, né? Quando a pessoa se queixa de algo, claro, na clínica nós acolhemos isso, mas vamos ver o que está se passando. Não se trata de uma remoção pura e simples desses elementos. Próximo texto, dos que eu separei. Ah, muito interessante este. Aqui o Otávio Paz, ele nos dá uma verdadeira aula aqui, se existisse na época, filosofia clínica. Porque ele nos convida a entrar no mundo de uma pessoa que é um escrevente, profissão que hoje já quase não existe mais, né? Ele diz, ele entra no mundo desse homem e diz: olhem até onde vai o mundo desse sujeito, olhem até onde ele alcança, olhe o que ele consegue, olhe o que o habita, e por favor, respeite isso nesse outro, respeite a caminhada dele, compreenda que coisas que você vai querer para você, para ele, para o mundo, ele não vai poder viver, ele não vai conseguir alcançar. Esse garoto de 30 e poucos anos nos dá essa lição lá nos idos dos anos 40, final dos anos 40. Então vamos um pouco ao mundo desse escrevente, vamos pelo menos a uma parte dele, e deixar rolar todas aquelas folhas em branco que estão faltando, com a mesma monótona pergunta: a que horas acabam as horas? E as salas de espera, os memorandos, as intrigas, os acertos com o porteiro, o responsável de plantão, o secretário, o adjunto, o substituto, vislumbrar de longe quem tem influência e enviar anualmente um cartão para lembrar a quem mesmo? Que num canto, decidido, firme, insistente, ainda que não muito seguro de sua existência, eu também aguardo pela chegada da minha vez. Eu também existo. Não, eu não abandono meu posto. Sim, eu já sei. Eu poderia sentar sobre uma ideia, sobre um hábito, uma obstinação, ou deitar nas brasas de uma dor, de uma esperança qualquer, e ali aguardar, sem fazer muito barulho. Muito bem, não me entenda mal. Eu como, bebo, durmo, fornico, respeito os dias santos e no verão vou à praia. As pessoas gostam de mim, eu gosto delas. Vou levando com leveza a minha realidade, as doenças, as insônias, os pesadelos, os períodos de animação, o pensamento sobre a morte, o vermezinho que escava o coração, o fígado. Diante de mim se estende o mundo, o vasto mundo dos grandes, dos pequenos, dos médios, universo de reis, presidentes e carcereiros, de mandarins e párias, libertadores e libertos, de juízes, testemunhas e condenados, estrelas de primeira, segunda, terceira e N grandezas, planetas, cometas, corpos errantes e excêntricos, ou rotineiros e domesticados pelas leis da gravidade, as sutis leis de queda, todos levados a uma bússola, todos girando devagar, veloz, ao redor de uma ausência. E onde disseram que estava o sol central, o ser solar, a face quente constituída de todos os olhares humanos, não há senão um buraco, e menos que um buraco, o olho de peixe morto, o vazio vertiginoso do olho, que cai em si mesmo e se olha sem olhar-se. Estão apreciando o mundo do escrevente? Quem entrar nesse mundo? Quem estabelecer interseção com esse mundo, conforme nos coloca Otávio Vaz, respeitará essas limitações? Vejam que às vezes ele abre até mão do que o personagem está vivendo para simplesmente pontuar os elementos que passam pela vida, pela alma desse cidadão. Esse cidadão, um ser contextualizado dentro de uma base categorial, você chega até ele. Ao compreender esses limites, essas restrições, esses elementos que habitam essa estruturação, como você lidará com isso? Por vezes uma sociedade vai puxar dele aquilo que ele não tem como responder, e será alguém que será colocado ao relento. Por vezes ele procurará por algo que vai muito além dessa conformação e não sabe que está acontecendo isso. Ele termina o texto, como eu disse uma parte, nós veríamos, dizendo: eu não pertenço aos senhores, não lavo as mãos, mas não sou juiz, eu nem testemunha de acusação e não sou verdugo. Eu não torturo, não interrogo, nem sou interrogado. Não rogo a vocês por minha condenação, nem quero salvar-me, nem salvar a ninguém. E por tudo que eu faço, e por tudo que nos fazem, nem peço perdão e eu nem perdoo. Sua impiedade é tão abjeta quanto a sua justiça. Sua piedade é tão abjeta quanto sua justiça. É uma piedade que não é piedade. É um perdão que é comprado. Olhem a crítica para uma época que o Otávio está colocando. Sou inocente? Sou culpado? Sou culpado. Sou inocente? Sou inocente. Sou inocente quando sou culpado. Culpado quando sou inocente. Eu sou inocente quando? Mas essa é uma outra canção. Outra canção. É tudo a mesma canção. Culpado, inocente, inocente, culpado. A verdade é que abandono agora meu posto. Abandona o posto de escrevente para ir aonde? Que lugar? Se não para esse mesmo contexto que ele vive. Próximo texto. Antes. Esse texto é indigesto para os nossos dias, bastante pesado, mas eu não vou ler, eu vou resumir para os senhores, indicando a leitura. O Otávio Paz, entre todos os sentidos, sentimentos e compreensões, nessa época da vida dele, havia algumas primazias, e uma delas dizia respeito ao ver. É impressionante a frequência e a profundidade com que ele pontua: vá ver, veja. Ver no sentido de usar os olhos. Ele achava que uma das grandes questões da época dele era o ver, o discernir pelos elementos visuais. Não é a única forma em Otávio Paz, mas é uma muito destacada. E aqui ele abre esse livro com um texto chamado O Buquê Azul. Basicamente é a história de um sujeito que levanta, toma seu banho, seu café e sai para caminhar. E ele vê alguém que vem por trás dele, armado, um estilete, uma faca, e aponta para ele. Então ele fica muito assustado, esse personagem, e alguém que tem posses, que tem uma série de coisas, e que é cego existencialmente. Ele vai virar e diz para o sujeito: olha, não, o sujeito diz, não te move ou eu acabo com a vida sua. Ele diz: não precisa fazer isso, não. Não, ele não fala que vai acabar com a vida, ele diz que vai utilizar o instrumento. Aí ele diz: não faça isso, eu tenho posses, eu te dou dinheiro, você vai poder comprar o que você quiser. Ele disse: eu não quero nada disso. Ele disse: não, mas você vai me matar, tá? Ele disse: eu não vou matar você, eu quero só uma coisa sua. E ele diz: o que que você quer? Eu quero os seus olhos. E aqui o Otávio Paz vai lançar um trocadilho existencial de grande impacto, sobretudo naquela época. Deixa eu passar várias páginas aqui para frente. Sem virar meu rosto, eu perguntei: o que você quer? Quero os seus olhos, meu senhor, respondeu a voz de maneira suave, mas angustiada. Você quer os meus olhos? Para que serviram os meus olhos? Veja, eu tenho aqui até comigo agora um pouco de dinheiro. Não é muito, mas é alguma coisa. Se você me deixar ir, eu darei tudo o que eu tenho para você. Não me mate. Olhe o que o outro disse para ele: não tenha medo, senhor. Eu não matarei você. Vou apenas arrancar os seus olhos. Mas por que você quer os meus olhos? Nessa altura da leitura, na ocasião em que Otávio Paz redige, é natural que o leitor pense: ok, ele quer ver como o outro vê. E acha que levando os olhos dele vai conseguir isso. Não vai, mas enfim, até, né, quer, talvez seja uma metáfora. Quero ver como você vê o mundo, você que tem aí esse, que está me oferecendo o dinheiro, você que eu preciso apontar o estilete para assim conseguir os olhos, porque de outra forma não terei. Só que não é isso que não é isso. Sabem para que ele quer os olhos do outro? É o grande paradoxo do final da Segunda Guerra Mundial. Olha o que ele diz. Ele pergunta, voltei para ele e perguntei: mas por que você quer meus olhos? Ele respondeu: é um capricho da minha noiva. Ela quer um buquê de olhos azuis. E por aqui existem tão poucos. Eram dois cegos, okay? Brincando com um instrumento que poderia levá-los de fato a compreender e ver o mundo, mas que não é assim. O Otávio Paz coloca que aquele que agride pensando que, tendo algo seu, conseguirá uma expansão maior do seu mundo, porque virá mais longe, etc., na verdade nem sabe o que fazer com isso que vai tirar de você. Vai brincar com isso, gerando outros sintomas e outras coisas mais. Bem, esse texto que vem agora, Minha Vida com a Onda, ele é espetacular. É um texto realmente maravilhoso. E o Otávio usa um elemento que você tem que se esforçar para imaginar o que vai acontecer todo o tempo. Vocês já consideraram, por exemplo, ir até o mar? Esse lindo mar aqui do Rio Grande do Sul, Torres, e você pega uma onda do mar e essa onda vai acompanhar você. Ora, como você vai fazer? Você vai entrar num ônibus com a onda? Vai entrar como? Como é que você carrega com você uma onda? Maravilhoso o que ele está fazendo aqui. Aqui ele usa vários elementos que ele aprendeu com o pessoal do surrealismo, Breton e outros importantes escritores franceses com quem ele tinha amizade. Usa aqueles elementos do inconsciente que era tão em voga naqueles, né, escritores, né? Mas ele constrói uma metáfora de uma beleza extraordinária para os nossos dias. Como eu disse, é muito extensa o nosso trabalho, que já se aproxima do final, mas eu vou, pelo menos, alguns textos, algumas partes, tá bem? Quando eu deixei aquele mar, uma onda se adiantou entre as demais. Era esbelta, ligeira. Apesar dos gritos das outras ondas, que a seguravam pelo vestido flutuante, pendurou-se em meu braço e foi saltitando comigo. Não quis dizer-lhe nada, porque eu senti pena de envergonhá-la diante de suas companheiras. Além disso, olhares coléricos das maiores me paralisavam. Quando chegamos ao vilarejo, expliquei a ela que aquilo não daria certo, que a vida na cidade não era o que ela pensava, na sua ingenuidade de onda, que jamais havia deixado o mar. Encarou-me séria. Não. Sua decisão estava tomada. Não podia voltar. Tentei doçura, dureza, ironia. Ela chorou, gritou, acariciou, ameaçou. Tive que pedir perdão. No dia seguinte, começaram os meus dissabores. Como subir no trem sem chamar a atenção do maquinista, dos passageiros, da polícia? É verdade que os regulamentos nada dizem a respeito do transporte de ondas nas ferrovias. Mas esta lacuna já era um indício da severidade com que nosso ato seria julgado. Depois de muito matutar, cheguei à estação uma hora antes da saída. Ocupei meu assento e, quando ninguém estava olhando, esvaziei o filtro de água para os passageiros. Em seguida, cuidadosamente, verti nele a minha amiga. Olha, só nesse trecho que eu li, há tantas observações a fazer que vocês mesmos podem imaginar, não é? O que ele está contando e do que ele está tratando aqui. Maravilhoso. É um texto lindíssimo, que nesse diálogo com a onda que se aprofunda, eles vão chegar ao amor, eles vão chegar à transcendência. Lindo texto, muito longo para o nosso trabalho, que está no final. Por isso, eu deixo a sugestão para que vocês possam ler. Apenas um apanhado final do nosso trabalho de hoje. Hoje nós visitamos um dos nossos mais importantes autores e, com muito agradecimento a todo o trabalho dele, que obras espetaculares o Otávio Paz tem. Fica a indicação da leitura de suas obras. Maravilhoso, um homem, como eu disse no início da aula aqui, construía pontes, aproximava povos, utilizava a política para isso. Ele era um homem politizado, sabia se colocar, sabia como colocar suas questões existenciais. Vimos alguns elementos que são muito importantes para a clínica, que nos ajudam a pensar e aprofundar o nosso trabalho. Eu vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.